Lambda, ah não, peraí, programa errado. Ixi, peraí. Peraí que aqui não é Nerdcast. E aí, nerds, beleza? Está começando aqui o primeiro podcast do Sala das Nerdis, na qual eu ainda não tenho o nome definido, então isso eu ainda vou deixar para arrumar depois. Quem vos apresenta aqui é o Alessandro, e quem está aqui falando comigo é...
Aqui é o Guilherme, do Filme na Caixa, e é por isso que o Superman trabalha sozinho.
Aqui é o Adriano, eu sou um ser humano qualquer, e prefiro o Nicolas Cage como Superman.
Melhor Superman, melhor cara. Superman. Melhor Superman, cara.
Temos
melhor
um podcast falando sobre isso no Filme na Caixa.
Exatamente. Isso aí, nerds. Então, hoje iremos falar sobre o que eu considero um dos melhores filmes de herói de todos os tempos, que é Superman, o filme. A gente vai comentar um pouco aqui sobre o que achamos do filme, algumas galhofas que possui também. Então, vai ser um papo divertido, bem resumido, e vamos lá. Já avisando logo que vai ter spoilers, então se você, pelo amor de Deus, se você não assistiu Superman, o filme, se você não assistiu Superman 78, para tudo que você vai fazer agora e vá assistir esse filme, pode estar na sala de cirurgia, pede pro doutor botar o filme, assista e depois ouça esse podcast. Então eu já gostaria de perguntar pro Guilherme o que é que você achou. O que é que você acha, na verdade, desse filme?
Superman, acho que é difícil, assim, não gostarem desse filme, porque é o Superman definitivo, cara. Sempre vai ser o Superman definitivo. Acho muito difícil não aparecer algum Superman que se destaque tanto no papel quanto o Christopher Reeve. Mas, falando em geral do filme, eu acho fantástico, cara. Assim, o filme consegue botar ali na tela vários elementos dos quadrinhos mesmo. Não era visto. Inclusive, foi uma das primeiras adaptações ever, né, de super-heróis. E começou muito bem, cara, porque pegou coisas dos quadrinhos, a transposição do Clark Kent e do Superman sendo coisas bem diferentes. O Lex Luthor Imobiliário até, né, acabou sendo clássico aí. E é isso, cara. Clássico é clássico, né? Porque apesar de ter, tem, claro, várias diferenças em relação aos quadrinhos, mas tem Christopher Reeve e todo o clima do filme é muito gostoso de assistir. E eu ainda acho muito bom. É isso.
Assim, pra primeira, a gente tem que entender que o Lex Luthor, hoje, se ele existisse, ele estaria preso na Lava Jato. Porque ele imobiliário, ele ia ter se metido com o Debrecha em algum momento.
Apelido Carequinha.
Aí o japonês da Federal tirou, tá de óculos, tira o óculos e vira o Superman.
Esse é épico, cara.
Mas, assim, é um filme, eu assisti esse filme há muito tempo, assim, a primeira vez, e eu naquele tempo, assim, pra mim era um filme só. Eu sabia do Superman por causa da Hanna-Barbera, das animações, né? Só que, assim, ele é o grande problema pra qualquer pessoa que vai fazer o Superman hoje em dia. Porque, assim como nos quadrinhos, aquele Superman lá dos anos 90 é o Superman que tem a imagem mais lembrada, todo Superman que for aparecer no cinema vai ser comparado com ele. Porque, assim, eles já colocaram ele como a imagem do American Way mesmo, né? Aquela mensagem de esperança já. Então, tipo assim, tu olha pra ele, o cara é magro, mas tu não te importa, porque o cara vai te salvar. Eu gosto do Henry Cavill hoje como Superman, mas pra mim ele é o Superman dos 952. Ele não é o Superman original. Pra mim, assim, daqui a uns anos vai ter o filme da Crise das Infinitas Terras e o Christian tinha que aparecer, porque ele é o Superman original, aquele com cabelinho branco, que aparecer junto com a Poderosa, porque ele era uma pessoa que ele na cadeira de rodas, no Smallville, ele passava a imagem do Superman.
É porque é isso, né, cara? Eles adaptaram essa versão do Superman, que eu acho que é até o que tá fazendo mais, o que o pessoal mais conhecia na época, que era o escoteiro americano, sabe? O cara que, por onde você olhasse, ele estaria lá. Tanto que eu gosto até de falar disso, que é no Superman Retorno, que quando o Lois pergunta se ela ainda vai ver ele por aí, ele sempre fala, eu estou sempre por aí. Então, é o verdadeiro significado do Superman, pelo menos na questão da época. em questão também do filme.
Dá um pause aí que eu vou chorar bem ali rapidinho, que eu me lembrei.
É isso, então, as pessoas ficaram muito marcadas com esse Superman todo herói, assim, esse escoteiro americano. Então, qualquer outro Superman de outra versão, seja 952, 999, 905, tanto faz. Uma hora ele vai ser comparado com o Superman do Christopher Reeve. Porque é o que ficou mais marcado na mente de todo mundo.
Realmente é um pepino, cara. Porque o Superman é isso, cara. Tem um desenho fantástico. Acho que é o meu favorito desses longas animados da DC. Que é Superman contra a Elite. Que o Superman tá ali, sempre fazendo bem, parará, coisa e tal. Daí chega esse supergrupo, que é a Elite. Que começa a fazer as mesmas coisas que o Superman. Só que ela mata os bandidos, diferente do Superman.
Sim.
E daí, no final, spoiler aqui, o Superman, ele, entre aspas, se corrompe e começa a matar os membros dessa super equipe, cara. Fazia tudo parte de um plano dele pra mostrar o quão é importante você se importar com as pessoas, você se importar com a vida. E acho que essa é a principal diferença do Henry Cavill pro Christopher Reeve, sabe? Porque o Henry Cavill virou aquele Superman bombadão, porradeiro. Raras vezes você vê aquele patriotismo, aquele humanismo no Henry Cavill que a gente tem o tempo todo no Christopher Reeve. Tendo isso no Christopher Reeve, acho que é o que define ele como o Superman definitivo.
Sim, porque assim, ele é o cara, como você falou, em que todo mundo se inspira, sabe? É o cara, como é que eu posso dizer, o perfeito, o super-homem. Então, ele tinha que passar realmente essa imagem do cara que todo mundo tinha que seguir. O cara correto, que não conta mentiras, que luta pela verdade e justiça americana. E é isso, sabe? Então, é muito difícil você fazer uma adaptação tão boa como foi com o Super Reeve, porque ele conseguiu passar exatamente esse aspecto do super-homem, sabe?
Como eu já falei uma outra vez com vocês, que eu gosto do Henry Cavill, né? Eu gosto desse universo novo da DC. Só que porque, pra mim, eu vejo a construção, eu via como o Zack Snyder queria fazer o Henry Cavill se tornar aquela imagem do Superman original. Só que ele resolveu mostrar o caminho. O Superman descobriu o poder naquele tempo. O símbolo daquele tempo é aquele Superman, porque naquele tempo o cara descobriu aquele poder, ele ia fazer o bem. Ele já sabia o que, é que ele ia fazer. Aquele cenário do Kansas era diferente. Aí a gente pega hoje, o cara descobriu que é um deus. A gente já lida com essa questão assim de que o cara era um deus, mas ele sofria bullying, né?
Perfeito.
Acho que é por isso que eu defendo o filme do Homem de Aço, cara, como um... Talvez, pra mim, o segundo melhor. Eu coloco ele acima até da Mulher Maravilha. Porque a construção do personagem, colocar um ser humano, entre aspas, com o poder de destruir o planeta inteiro, né? Que nem tem aquela famosa frase lá do homem que vive num mundo de papelão, né? Que qualquer toque errado ele já pode quebrar uma pessoa. Eu acho que a construção que foi feita ali foi magnífica, cara. E realmente aquela visão mais realista seria aquilo, a destruição... Todo aquele andamento, eu acho perfeito nesse filme, cara. Eu adoro Man of Steel, mas Superman 78.
Eu gostaria de abrir aqui um outro ponto também, de uma série de elogios que eu poderia fazer questão desse filme, mas é apenas um pra eu comentar agora, que seria a Lois Lane, que na minha opinião é a melhor Lois Lane já adaptada possível. Eu queria que vocês comentassem um pouco, vocês que leram muito mais quadrinhos do que eu fui um pessoal que leu muito mais Marvel, mas em questão, assim, comparado aos quadrinhos.
A Lois Lane, ela é aquela, a gente bate de novo naquele do ideal, né? Aquela Lois Lane é o par do Clark. É uma jornalista, ela... Tipo assim, ela... assim, o Superman... A gente pode até discutir o Henry Cavill, pode discutir até o Clark lá da série do Lois e Clark, né? Algumas Sim. coisas, mas a Lois Lane, tu pode discutir um pouquinho com a Lois do seriado, mas aquela Lois Lane comparada à Lois que a gente tem hoje no cinema, não, assim, é um abismo de diferença, porque a Lois, quando a maioria das histórias, a Lois, ela é uma coisa que o Batman nunca teve, que é aquela base mesmo.
Eu concordo, sabe, assim, em questão, também em questão da época, sabe, porque se formos pegar a época que foi feito o filme com a de hoje, também tem uma certa diferença, sabe, mas acho que em questão da Lois Lane, assim, como uma fórmula de fazer a personagem, eu acho que é a mesma como você falou no início, que é a jornalista, que é dedicada, que tem que ter uma boa relação com o Clark. Então, realmente, eu não tiro palavras do que você disse.
Acho que o Adriano, assim, colocou perfeitamente o papel da Lois Lane, né? Eu gostei muito que a Margot Kidder fez no filme. Inclusive, né, faleceu ano passado. Eu achei que ela combinou ali, sabe? Ela rolou uma química muito boa com o Christopher Reeve. Ela não foi só, apesar, claro, de ter as cenas em que ela é a donzela em defesa, eu achei que ela soube interpretar também aquela mulher independente, que ela faz perguntas, ela bate de frente com o Perry, ela dá um jeito de entrevistar o Superman, sabe? Ela consegue as coisas dela e a gente acaba não vendo tanto ela nesse primeiro filme como um par romântico do Superman, né? Do Clark, no caso. Mas como ela foi colocada ali, a personagem dela, eu achei que ficou sensacional, cara.
Assim, eu só tiro um pouco do seu argumento de que não era 100% um par, porque tem uma cena no filme em que o Clark tá esperando pra sair com ela. Ela tem um encontro com o Clark. Não sei se você lembra.
Assim, eu digo.
Eu sei, eu
não,
entendi.
Não, claro.
Uhum, eu entendi que você falou de forma mais abrangente.
Assim, que não é aquela coisa que a gente. Ah, eles estão juntos há bastante tempo, ela é o pilar dele, não sei o quê. Ali é o encontro, eles estão tentando. O Clark tá tentando sair com ela, para dar aquelas coisas, sabe? Ela tá mais interessada no Superman. Então, sabe?
Uhum. Mas que já
eu digo nesse sentido.
Mas que já entra na questão de que é um filme, sabe, negócio de filme de origem? Então, acho que não teria como, como é que posso dizer, como desenvolver essa questão dela ser um pilar pra ele, algo que ele pode se basear, porque assim, eles tinham acabado de se conhecer. Então, é um bom argumento. Obviamente, a Lois é isso pro Superman. Porém, eu entendo também de que não precisava ser isso, porque não era o momento disso acontecer. Eu acho que isso foi desenvolvido. Eu acho que isso foi desenvolvido até melhor no 2 do que no próprio 1. Tanto que ele prefere ficar sem poderes pra ficar com ela do que continuar e deixá-la em risco, sabe?
Aí é o que eu tava dizendo. Por exemplo, a gente não vê tanto eles como um par romântico. Isso é exatamente o que tu falou, cara. O 2, pra mim, é aquilo ali. É ele levando ela pra Fortaleza da Solidão. Ele, sabe, ali conversando, ela descobrindo que ele é o Superman, ele se entrosando mais. Pra mim, aquilo ali, sim, sabe? Eu vejo mais como um par romântico. No primeiro, eu vejo mais como uma flertada ali, sabe? Ela tá encantada com o Superman. Ela tá... Ah, o Clark também ali, vamos ver o que vai dar. Mas eu vejo mais como um encanto do que um par romântico, sabe? Eu acho que o Superman tá muito mais... O Clark tá muito mais interessada nela do que ela nele.
Agora eu queria falar sobre um outro personagem também que muita gente ama no filme. Eu, sinceramente, nossa, eu sou apaixonado por esse personagem. Por mais galhofa que ele seja, nossa. Que é o Lex Luthor. O Lex Luthor, arrumadinho, careca que usa touca, né, pra nadar na piscina. O cara que quer jogar uma bomba na falha de San Andreas. Como era o plano dele, Guilherme? Me ajuda aí, só pra...
Ele queria jogar uma bomba, né, que nem tu falou, na falha de San Andreas, pra gerar um... Não lembro se era um continente ou um país. Pra ele alugar ali a região... Para as pessoas comprarem e morar no próprio continente Lex Luthor dele. É alguma coisa nesse sentido.
E no final ele só fez um filme pro The Rock. O Terra Morta.
Sim, velho.
Tem plano. Poucos sabem, mas começou nesse filme.
Cara, tem plano melhor do que esse de Tangalhofa, velho. Na moral. Então, eu vou repetir o que eu falei anteriormente. Eu conheço pouco dos quadrinhos da DC. Mas... Cara, eu vou dizer que esse pra mim também Cara, a gente só teve dois Lex Luthor, né? Porque foi esse Superman Retorno, que tentou ser uma imitação desse, e o do Batman vs Superman. Mas...
Não!
Eu tô... Ah, sim, ainda tem o Smallville. Olha só. Não!
Pra mim é o melhor, cara.
Como?
Pra mim é o melhor.
O quê?
Repete aí. É aquele que ficou careca por conta da Kryptonita.
Sim! É como é? O meteoro caiu perto dele e ele ficou careca por conta disso. Nossa, velho. E não, ainda teve mais um Lex Luthor, que foi o de Lois e Clark. Que é um Lex Luthor cabeludo. Acho que quase ninguém deve lembrar dele.
Cara, esse do Lois e Clark tem um episódio que ele vai hackear um computador com disquete, cara.
Ai, meu Deus. Esse filme ficou datado. Essa série ficou datada. Não. Eu fui falar que eu jogava Doom num disquete um dia desse. Duas pessoas maiores de idade trabalham pra mim e falaram o quê?
Nossa!
Maiores de idade. Não, eu ia comentar ali. O Gene Hackman, cara, esse filme do Superman, ele conseguiu alguns atores de peso, né, cara? Que é o Gene Hackman. E o Gene Hackman, cara, apesar de ser mega galhofa, ele é aquele vilão clássico, né, cara? Aquele vilão James Bond. Sabe, eu tenho o plano perfeito para acabar com o Superman. Vamos colocar a Kryptonita na caixa de chuva. Ele não vai conseguir ver, e quando ele abrir, vai ter uma surpresinha. Cara, é clássico vilãozão, assim. Eu acho que funciona no contexto do filme. Eu acho que o Kevin Spacey conseguiu replicar bem isso no Superman Returns. Pra mim é uma das melhores coisas do Returns. O Gene Hackman bala nesse filme, cara. Eu acho ele muito bom.
Cara, eu arrisco dizer que, por mais que seja meio galhofa assim, esse negócio de, vou explicar tudo pro herói, acho que o dele foi um dos que poderia ter mais dado certo. Porque o cara tinha perfeito ali a corrente que ia deixar o cara sem poderes, ia deixar o cara fraco, não ia poder deter ele. Então, eu vou contar meu plano pra ele. Daí eu aprisiono ele com uma coisa que ele não pode fugir. E ele vai ter que conviver com aquilo ali tudo acontecendo, sabe? Toda aquela merda tá acontecendo e ele não vai poder ir salvar as pessoas. Porque em questão do Coringa dos anos 60, que botava o Batman amarrado, contava o plano, depois ele fugia na hora. Eu acho que nesse caso fica mais consolidado, sabe? Faz mais sentido do que simplesmente amarrar em qualquer lugar, contar o plano, depois deter pra ir depois parar o plano, sabe? Eu acho que ficou muito mais consistente isso.
Teria dado certo se não fosse a assistente dele que tirou a Kryptonita lá.
Senhor Tadmaker!
É assim, ele podia contar o plano, porque naquele tempo não era tão comum, né? O problema são os outros Lex Luthor que continuam fazendo a mesma coisa.
sim. É pior que é verdade,
velho. Eu vou dar uma afirmação consciente, mas também sem segurança de precisão. Que ele foi tipo o do Coringa dos anos 60, né? Que ele não queria raspar a cabeça. Que nem o Coringa não queria tirar o bigode. O do Lex Luthor também, né? Que ele não. Ele falou que ele não ia cortar o cabelo.
Isso é interessante, porque, tipo, acho que o Guilherme já conhece essa história dos bastidores, porque, assim, antes, sim, o Richard Donner, ele tinha um bigode. Não, o ator que fazia o Lex Luthor tinha um bigodão, sabe, além do cabelo. E o diretor Richard Donner, isso, quando ligou pra ele, foi meio que assim, tudo bem, você pode ficar com esse cabelo, mas você tem que pelo menos tirar o bigode. Eu também tenho um bigode, vou tirar. Aí o ator... É o que faz Lex Luthor.
Eles nunca tinham se visto,
né? Aí no caso, pô, beleza então. Enquanto se encontrar, pelo menos você já vê seu bigode. Aí o ator chega lá, o Gene Hackman, cabeludo, sem bigode, falou: pô, velho, você não ia tirar o bigode? Aí, tá bom. Aí tirou o bigode postiço, cara.
Genial, velho.
Na moral.
E essa do cabelo é legal, né? Que ele não raspou o cabelo. Então ele passou o filme inteiro com o cabelo pra na última cena colocarem uma toquinha nele lá e ele tirar uma peruca. E, é o Lex Luthor, que é dos quadrinhos, não sei o quê. É interessante, cara, essa história.
E é legal até...
Eu já vi essa história de o Lex Luthor ficar careca só no final do filme, viu? E todo mundo
criticou
o menino,
não.
Só porque foi baixo o SP. No clássico ninguém critica, né?
Por quê, né?
Olha, eu já vi vocês a jogarem Lex Luthor Superman Film no Google. Abaixo, até quando aparece os atores que interpretaram, né, o Lex, tem uma foto do Jesse Eisenberg e do lado é do Kevin Spacey. É a mesma pessoa.
Nossa. Eu considero esse um dos melhores Lex Luthor, porque por mais galhofa, acho que é pela, mais que pela questão do... De marcar a infância mesmo, sabe? É, da época, ficou muito também datado, né? Porque o cara simplesmente chega e quer criar um continente inteiro. E tanto que isso foi repetido no Superman Retorno. Mas eu considero esse Lex Luthor um dos melhores, sem dúvida.
A concorrência é acirradíssima, né?
Ah. Olha, agora eu vou dar uma informação afirmativa e acertada, porque eu pesquisei na internet.
Pronto.
O Sci-Fi fez uma lista com os 5 melhores Lex Luthor, até porque nós temos 5, né, só.
Sim.
Aí eu acho muito... O meu coração de Zack Snyder acha muito injusto o Jesse Eisenberg ser o último, tá?
Como você assim, não pode, cara? Como assim,
porque
cara?
Tu gosta? Shea,
como é?
John Shea, que é o John Shea, que é o do Super, do Lois Clark, né? Tu olha pra ele, parece que ele é o irmão da Lois. ele não passa nem loucura, nem nada. Mas o melhor Lex Luthor, que eles estão aqui, tá colocando o Gene Hackman. Que eles colocam que ele colocou um tom pra vilões de super-heróis.
Se a internet fala, quem sou eu pra dizer o contrário, né? Sim, então vamos falar também de um outro nome muito importante também que tivemos no filme, que foi o Marlon Brando como Jor-El. O primeiro Jor-El dos cinemas.
Como que ele foi parar nesse filme, né, cara?
Ele foi indicado pelo irmão do Jor-El.
Meu Deus!
Foi longe.
Nossa, velho. Nossa, viajou tempo e espaço essa piada aqui. Enfim.
Essa veio junto com o Kal-El aqui pra terra.
É. Acho que nem Lois Clark teve, foi direto pro do Smallville.
Não, era só a voz, né, o Lois Clark.
Não lembro, acho que nem lembro.
Ele tinha um aparelhinho. É que eu me lembro que ele tinha um aparelhinho lá, kryptoniano, que ele guardava no apartamento dele.
Aí, foi só a voz mesmo.
É, eu não lembro direito.
Era só a voz.
Eu só lembro desse, o do Smallville, que tanto era uma voz quanto já chegou a aparecer em flashback, holograma, e também no episódio em que ocorreu alguma coisa com tempo e espaço e que ele acabou vindo pra Terra como humano. Enfim, Smallville, como muita gente conhece, é cheio de coisas inventadas e tal. E também o Jor-El... Russell Crowe, né? Acho que pra mim sempre o Marlon Brando, acho que eu olho pra ele, é o Jor-El, cara. É o Jor-El definitivo.
Cara, eu não diria definitivo, assim, sabe? Eu gosto muito do Russell Crowe, assim.
Não, eu sei. Acho que quando eu falo definitivo é mais por questão de... Que mais marca, sabe?
É o que a gente mais lembra, né?
Isso, exatamente. É, geralmente quando fala definitivo é mais nesse caso, assim. Eu entendo a crítica que você quer fazer, claro. Não tô também desmerecendo. Tô só falando em questão disso. Sobre o meu argumento.
Acho que ele marca mais até por ser o próprio Marlon Brando, né, cara? Que é muito diferente, assim, tu ver o Marlon Brando sendo o pai do Superman, sabe? Eu acho ótimo.
Acho ótimo. É isso.
Acho ótimo. É, não tem muito. Porque também não tem uma nossa mega participação no filme, sabe? Em comparação, por exemplo, do Russell Crowe, que tem todo um arco dele ali. Não, ele só fica de pé na frente do conselho, manda o Kal-El e depois é só a voz dele. Tivemos um Jor-El na série que teve nos anos 50 ali, preto e branco, de gaça. Só pra deixar registrado aí, uma curiosidade também.
Informações assertivas.
Opa!
Assertivas.
Assertivas. E sobre... Agora eu queria saber a opinião de vocês também sobre a questão do visual do... De Krypton, esse gelo, todo esse negócio de cristais. Tudo bem, você não precisa ter também uma opinião bem embasada. Eu só queria saber mais, assim, o que, é que vocês acham? Acho que foi de boa, prefere a do Russell Crowe, que era um mundo um pouco mais bruto, assim.
É aquilo tudo que a gente fala da época, né? Assim, a gente for pensar hoje num planeta que tá se acabando, né? A gente não consegue pensar, acho que, de um jeito muito diferente do que foi no do Homem de Aço.
Uhum.
Só que Krypton também sempre foi uma cidade evoluída, né? Aspecto de gelo, passa também esse negócio de limpeza. uma tranquilidade, porque geralmente quando tem aquela cultura de que se você é muito inteligente, você é calmo, né?
Sim, sim.
Então acho que assim, pra época, assim, pro filme, é o visual que tinha que ser mesmo. Não dava pra ser um visual parecido com o do Homem de Aço, por exemplo. Que já destoava do próprio universo dele, né?
É até uma visão ali que nem tu falou, citou ali da época, né? Que era aquilo, ah, é uma coisa avançada, até as roupas são aquele branco meio furtacor, assim, que tem uns brilhos assim no fundo. Eu acho que combinou com a época mesmo, que me dá a impressão que Krypton foi feito nesse estilo pra fechar com a Fortaleza da Solidão, sabe? Pra ter aquele estilo meio gelo, assim, meio cristais de gelo, não sei. É o que me parece. E eu achei que fez um link, assim, uma coisa com a outra, sabe?
Uhum.
Eu gosto.
É, assim, como você falou...
Você já assistiu aquela série...
Não assisti ainda não.
Essa eu quero ver porque vai ter o Lobo, cara. Vai aparecer o Lobo live action. Eu curti muito o visual dele, cara. E eu quero ver por causa disso.
Podia ser o Momoa.
Podia ser o Momoa.
Fácil.
Fazia logo no universo do Coringa novo e já bota o Momoa como Lobo. Imagina aí.
Já pensou o Momoa de Lobo lutando contra o Superman dos 78?
Nossa, velho.
Nossa.
Pesado demais.
Eu não sei se o Superman ia aguentar, cara.
Não ia, velho. Não ia.
Ele ia parar pra tomar um Johnny Walker.
Se fosse o do Superman 3, eles iam pro bar juntos, cara.
Então, considerações finais sobre o filme. Não sei, já que é o primeiro podcast, eles vão ser quantos o quê? Quantas... No do Guilherme são quantas caixas, aqui são o quê? Quantas portas? Por enquanto serão quantas portas, já que é uma sala das nerdices. Então, quantas portas Guilherme considera os finais e pontuação?
Pode ser um sofá de quantos lugares?
Um sofá...
quantos lugares
eu compro? Perfeito! Pronto, Guilherme, considerações finais e quantos lugares no sofá o filme merece?
Olha, considerações finais, é o que eu falei, cara, é um senhor clássico esse filme, é o Superman definitivo, vai demorar muito, não sei se nessa vida ainda vai ter outro Superman igual o Christopher Reeve. Os coadjuvantes são excelentes, a história, pra época, é muito bem desenvolvida, eu acho, assim, traz vários elementos dos quadrinhos, traz muitas coisas diferentes também, mas... eles conseguem encaixar muito bem. Clássico é clássico, né, cara? Eu não tenho como dar uma nota menor que 5 sofás, ou um sofá de 5 lugares, não sei como é que vai ser.
Sofá de 5 lugares.
É a mesma coisa, assim. É um filme que... O Superman, ele é um filme que é chato, que vai achar aí. Só que é um filme que não é pra te ver só com os olhos. É um filme que é pra te ver com o coração. Então, ele merece um sofá de 5 lugares, com um screen L, um suporte pra pipoca nos dois braços e um espaço pra colocar o controle remoto, porque isso aí é o máximo que o sofá pode te oferecer.
Perfeito.
Que lindo, cara.
Cara, eu vou reafirmar tudo que vocês falaram até agora. É um filme que, pegando um pouco do que o Adriano falou, é um filme que você não tem que assistir só com os olhos, é com o coração. Você tem que assistir... sabendo que o personagem significava desde o começo, sabendo que por causa dele muitos filmes de super-herói também foram pra frente, e a importância que ele tem também, o quão datado é, mas também o quão até bom, porque muitas coisas datadas de filmes são simplesmente maravilhosas. Então eu boto também 5 lugares no sofá, porque é pra família toda assistir. Ainda fica os bebezinhos na frente, assim, de cada pessoa que tá sentada no sofá, pra todo mundo assistir, porque Superman, o filme, é realmente o filme que todos têm que assistir.
Que lindo, cara.
Eu vou chorar ali de novo.
Vou ter que ver de novo agora.